Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Eles não estão operando, fazendo cirurgia nas pessoas, porque não tem gente que não tem tratamento de câncer em Cuba porque não tem quimioterapia. Quimioterapia depende de matéria-prima que eles não têm para fazer. Então, assim, na verdade, o bloqueio não derruba e não faz mal ao governo, faz mal ao povo cubano. Eles conseguem atacar um povo inteiro. Vocês têm que ver o filme assim que... Bom, nós passamos lá na Lespe, não sei se vocês não estavam lá, né? A Gota de Água, daqui a pouco vai para o circuito aí. Que é um filme que fala disso, é um vídeo, é um curta, que mostra a história de uma menininha que tem um problema de saúde, não vou dar spoiler, não. Mas tem um problema de saúde e tal, e que aí precisa das coisas. E aquele povo aguenta aquilo. Não estou dizendo que não tem muita gente indo embora, principalmente os jovens. Tem, como tem governador Valadares. Aí o pessoal fala, estão fugindo de Cuba. Mas quando o cara está saindo do México, ou da Costa Rica, ou indo para os Estados Unidos em busca do, né, American Dream, talvez, aí as pessoas falam, não, as pessoas estão migrando para os Estados Unidos. Agora os cubanos e os venezuelanos fogem, né? É diferente. Estão fugindo do governo. É o negócio das palavras. Agora...
Exatamente. Oh, desculpa, Carmen.
Não. Imagina.
Deu um oscilado aqui. Eu achei que você tinha parado de falar. Mas é o seguinte, eu tava vendo uma matéria do Globo hoje, exatamente nesse sentido que você está falando. É, falava justamente disso, né? Porque o Lula foi fazer a visita à ilha, né? Ele está aí nesse momento, inclusive, ele está em Cuba nesse momento, né? Ele chegou na manhã de hoje. E o Globo estava fazendo ali uma série de ataques aí contra o governo Lula por conta disso, né? Então é nesse sentido que a imprensa golpista ela trabalha, né? Então ele estava falando, os jovens não aguentam, estão saindo do país. E sim, tudo bem, a gente entende que é verdade, mas eles não citam o bloqueio. Eles nunca vão falar isso, né? Eles falam que lá está um caos, está faltando gasolina, está faltando comida, está faltando tudo, mas a causa dessa falta não é falada na imprensa, né?
É muito difícil, porque olha só, esse comitê que a gente coordena aqui no Rio, que é o Comitê Carioca de Solidariedade à Cuba, anteriormente era um comitê pela liberdade dos 5 cubanos, né? Estavam presos injustamente nos Estados Unidos e tal, porque eles foram para lá, os 5, para descobrir quais seriam os próximos atos terroristas que o governo dos Estados Unidos planejava contra Cuba, porque acho que aqui todo mundo sabe que eles colocavam bombas em hotéis, para quê? Para acabar com o turismo em Cuba, dizer não vá para Cuba, porque é tão perigoso quanto Bagdá, quanto Iraque, quanto, enfim, para acabar com o turismo, que é uma fonte de renda para Cuba, que não tem recursos naturais, que não tem petróleo, que não tem ouro, que não tem, entendeu? Lítio, não tem esse tipo de coisa, não tem rio de Planalto para fazer hidrelétrica, a energia lá é basicamente gerada por petróleo, porque eles não têm, então eles têm matanças, eles têm lá uns tonéis imensos de petróleo que pegou fogo também faz pouco tempo, né? Um raio caiu lá e pegou fogo, as pessoas se queimaram, enfim. O fato é que o que acontece de ruim lá, a base da maldade e das carências, primeiro é bom que a gente diga que ninguém morre de fome em Cuba. Nós temos 3 Cubas aqui de fome, 33 milhões de pessoas, nós temos 11 milhões de habitantes, 11 milhões de cubanos. São 3 Cubas dentro do Brasil, nesse Brasil, né, do agro, que não é pop, né? Muito pelo contrário. Então, assim, 3 Cubas de faminto, de pessoas que não comem, fora a insegurança alimentar, que são 60 milhões, você come hoje, não sabe se amanhã vai comer. É inaceitável um negócio desse, inclusive para os cubanos, um país como o Brasil, esse gigante, como eles falam. E lá ninguém morre de fome, lá ninguém morre de uma doença, porque a saúde é de graça, é gratuita para todo mundo. Então, assim, é muito difícil para eles manterem tudo isso, até para manter mesmo a saúde, para manter a educação. No período especial, quando a União Soviética, que acabou, que caiu o Muro de Berlim, eles nunca... Foi um baque imenso. Eram 18 horas por dia sem luz, de apagão. Você imagina 18 horas por dia, todo dia. Agora está difícil? Está muito difícil. Agora está tendo apagão? Tá, mas não tanto. Em Havana, por exemplo, não tem. Mas está faltando muita coisa. Não dá para a gente também... Sabe, não é o paraíso na Terra, até porque não existe o paraíso na Terra. Mas a gente também não fica pintando com cores muito... Não, é difícil, é complicado. Tem jovem querendo sair de lá? Tem, como tem de qualquer país que passa sufoco. Um país pobre como é Cuba, claro que tem. Agora, o que eu queria aqui falar, que eu acho muito importante, que eu acho que é talvez o mais importante, é claro, é a gente falar do bloqueio. Basicamente, o bloqueio, se ele fosse só territorial, que tem gente que acha isso, né? Que é só... não pode negociar com os Estados Unidos, Estados Unidos com ele. Não é isso só, infelizmente. O bloqueio é extraterritorial. É uma lei que pega todos os outros países, mas eles vão dizer, não, a gente não está impedindo que outros países façam negócio com Cuba. Não, não está, mas assim... Se você chegar com um navio, com um container, para vender para 11 milhões de cubanos que não são ricos, né? Para começar. Então tá. Aí você vai parar no porto de Mariel, porto de Havana, para entregar esse produto. E aí, se você depois quiser ir vender para o maior mercado consumidor do mundo, que são os Estados Unidos, você tem que ficar com esse navio parado 6 meses em alto mar, para depois ir para os Estados Unidos. Eu não sei o preço disso, o custo de um navio ficar parado 6 meses, imagina, em alto mar, para só depois poder ir para os Estados Unidos. Aí as pessoas falam assim, ah, mas então faz o contrário, primeiro vende para os Estados Unidos, depois para Cuba. Claro, seria mais prático de se fazer, só que essa tem as rotas marítimas. Então não é desse jeito assim. Se o Brasil quiser vender, sei lá, eu tenho até uma amiga que fala, cubana, que fala isso, por exemplo, a Nestlé do Brasil, né? Que não é do Brasil, a gente sabe, é Suíça, mas tá, quer vender leite em pó para Cuba, só para a gente ter uma ideia de grandeza. Se a Nestlé do Brasil quiser vender para Cuba leite em pó, vai custar para Cuba, só para a gente ter uma ideia de grandeza, 3 milhões de dólares. Mas não pode, porque senão o navio tem que ficar 6 meses parado, né? E o Brasil não tem navio cargueiro também. A marinha, os navios são particulares. Tá, gastaria 3 milhões de dólares. Por causa do bloqueio, tem que comprar da Nova Zelândia, por causa das rotas marítimas. E gastar a mesma quantidade de leite em pó, 32 milhões de dólares. Porque vem da Nova Zelândia, vende muito. Isso é só para dar uma ideia, porque assim, não é só não pode comercializar com os Estados Unidos. Não, não pode comercializar com quase ninguém. A verdade é essa, porque vai comprar o quê? Qual é a moeda internacional? O dólar. E aí, se Cuba for pegar esses dólares e tentar trocar em algum banco, tem multa. O Obama foi o cara que mais multou os bancos. Ele multou o HSBC em 14 milhões de dólares, porque fez negócio, transações financeiras com Cuba. Então, assim, não é só um bloqueio, ah, não pode isso, não pode... Não, não pode nada. Tem que pagar tudo à vista. É muito difícil para Cuba. Não bastasse isso, o Trump colocou em vigor o título 3 da lei Helms-Burton. A lei Helms-Burton é que congrega todas as leis, todos os atos de bloqueio contra Cuba. Então agora eles mudaram, pegaram todos os decretos, tudo que existia, transformaram numa lei só. Então só o Congresso pode suspender o bloqueio. O Congresso de lá, assim como o nosso aqui, a maioria conservadora, republicana, não vai, né? Vai ser muito difícil, a gente vai conseguir. Mas vai ser muito difícil conseguir, porque não é um presidente, que antigamente era o presidente, a canetada, pronto. Suspendiu o bloqueio. Eles conseguiram transformar isso em lei para ficar mais difícil ainda. Tá, então essa é a lei do bloqueio. Lei Helms-Burton, o nome dos dois senadores lá que fizeram a lei. Beleza. O Trump, durante o governo dele, que a gente sabe que foi muito pior, não tem muita diferença entre o Partido Republicano e Democrata, mas o Republicano consegue ser um pouco pior. Ele colocou em vigor o título 3 dessa lei. Que nem o Reagan fez isso. Aperta mais ainda, rocha mais ainda o bloqueio. Não bastasse isso, uma semana antes dele deixar o governo, porque perdeu a eleição, ele coloca Cuba na lei, na lista de estados que patrocinam o terrorismo. Isso não é só colocar o nome na lista, isso tem uma consequência econômica e financeira muito grande, aumenta em 4 vezes os preços de tudo que Cuba compraria fora de Cuba, que poderia, que conseguiria comprar. Então, assim, essa lista foi uma maldade maior ainda que ele conseguiu fazer antes de deixar o governo, né? Uma semana antes, foi de propósito mesmo. E aí, por isso que é importante falar isso aqui, nós estamos numa campanha mundial chamada pela Alba Movimentos e pela Assembleia Internacional dos Povos, que é entregar ao Biden, no dia 8 de dezembro, seria no dia 10, que é o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da ONU, de 1948, só cai domingo. Então, no dia 8 de dezembro, a ideia é que pessoas, o Chomsky, o Pérez Esquivel, essas pessoas, essas celebridades, entreguem para o Biden fisicamente, porque o que for virtual vai ser escaneado, nós estamos com esse abaixo-assinado, esse 1 milhão de assinaturas. A gente pretende juntar 1 milhão de assinaturas até o dia 1º de dezembro. Então, assim, é muito importante que a gente aqui no Brasil também adira. É feio falar adira, né? Mas é isso. Adira, é feio, né? Fica feio assim o verbo. Enfim, as pessoas aderirem a essa lista. É muito fácil pela internet, né? É Let Cuba Live, como se fosse em inglês, PT no começo, mas não é PT, é PT de português, tá, gente? Quem estiver vendo. PT, porque é na língua portuguesa. letcubalive.info. Entrando nesse, se eu escrever aqui do lado, né, pode ser que vocês possam ou não botar aqui, né? Não sei, mas aí é só para quem tá vendo, né, também.
É, a gente pode ver com a produção aqui.
Ah, mas olha só, se a pessoa no Google for assim, Cuba vive, resiste, porque é isso. Cuba vive, resiste é o nome da campanha. Vê se dá para ver. É isso aqui.
Cuba vive e resiste.
Se a pessoa digitar isso no Google, certamente vai ser levada para a campanha. E na campanha explica tudo isso que eu estou falando aqui. E aí você assina, é fácil. É só o nome, qual é o país, seu e-mail e pronto. E manda para lá, para eles. Isso até agora, em menos de um mês a campanha, mas a gente já está com 120 mil pessoas
que
assinaram. Beleza, a gente vai chegar no 1 milhão. O cara da Índia disse que só da juventude na Índia ele já consegue 1 milhão de pessoas, é provável. Agora, como tem gente que não tem acesso à internet, gente, depois do dia 22, a partir do dia 22 em São Paulo, vai fazer uma festa e tal para lançar a campanha física, com papel mesmo, papel de abastecinado. A pessoa vai lá e assina, porque tem gente que tem dificuldade com a internet. Então, assim, essa campanha... Porque, por enquanto, essa lista, é importante dizer isso, essa lista é uma canetada do Biden que tira a Cuba dessa lista. Alivia um pouquinho, pelo menos, o bloqueio. Agora, é claro que tem aqueles caras lá, da Flórida, né? Aqueles cubano-americanos lá, que vivem lá nos Estados Unidos, que são contra a Revolução, que estão tentando transformar isso numa lei. Você imagina? Se transformar numa lei, que essa lista é assim... Sabe aquele domínio Swift que eles tentaram fazer com o Putin agora, os Estados Unidos, que falaram, não, nós vamos botar... E aí o país não consegue entrar nesse sistema Swift, que é de troca de moedas e tal, bancário, né? Eles fizeram isso com o Putin, porque não fez nem de cosquinha, porque, caraca, é a Rússia, né? A Rússia é uma coisa poderosa. Agora, para Cuba, o que acontece? O fato de estar nessa lista... de países que patrocinam, imagina, eles são vítimas de terrorismo, países que patrocinam o terrorismo, o que acontece? Estar nessa lista, quando Cuba entra no sistema SWIFT, acende um alerta lá, amarelo, dizendo, opa, esse país aí patrocina o terrorismo. e aí cria mais dificuldade ainda para trocar moeda, para fazer turismo, pra... é muito mais difícil. Então a nossa luta aqui agora é uma prioridade para o governo cubano e, portanto, para a gente também, né? Porque isso daí, você imagina, se não tivesse bloqueio, a gente tinha essas vacinas aqui por um preço muito mais barato, essas vacinas cubanas. Cuba tem um remédio, uma chama Eberprot. Nós fomos fazer um lobby lá em Brasília uma vez, lobby de pobre, né? Porque vai lá, bate no gabinete, dá licença. Então, o senhor sabe que o senhor tem eleitor diabético? Então, existe em Cuba um remédio que impede a amputação dos pés dos diabéticos e tal. Poxa, a Anvisa autoriza tanto veneno agrotóxico, será que não podia provar? E se o remédio fosse sueco, ou norueguês, ou estadunidense? Provavelmente eles aprovariam. Quer dizer, existe esse remédio. A vacina que a gente tomava anos atrás da meningite é cubana, que vinha para a Fiocruz aqui, e ninguém perguntava, levava os filhos para vacinar, ninguém perguntava de onde era a vacina. A gente vacina os filhos, né? Então, assim, tem todo esse arcabouço aí contra Cuba, da mídia hegemônica, né? Que é o que a gente tenta fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Esse trabalho aí de formiguinha, falando, olha, não é isso, e quem fala vai para Cuba, a gente vai, se vocês pagarem a passagem. A direita fica mandando a gente para Cuba, paga minha passagem que eu vou.
Maravilha. É, nós vamos entrar no pequeno intervalo aqui. Marcelo, você está me ouvindo?
Tá.
Você vai ter que sair ou você vai continuar com a gente aqui até o final do programa, Marcelo?
Seria uma satisfação poder ficar até o final, escutando a Carmen e o companheiro Adriano, mas vai ser impossível diante das minhas obrigações docentes aqui em alguns minutos. Mas eu quero encaminhar um grande abraço para a Carmen, obrigado pela participação, obrigado pela forma como expôs o problema, que isso é muito importante para quem nos acompanha aqui na Rádio Causa Operária, e também para os internautas, telenautas que nos acompanham também na Rádio Cultura de Curitiba, que faz essa transmissão. E agradecer o companheiro Adriano mais uma vez, e estamos a postos para outros combates digitais pelas redes do Partido da Causa Operária e dos companheiros que nos colaboram muito com a nossa causa socialista, comunista, na forma, digamos, de atacar o imperialismo na sua forma mais reacionária, que é o que eles sabem fazer, a violência através do Estado, do terrorismo de Estado. Abraço, gente.
Abraço, Marcelo. Obrigado, companheiro.
Abraço, Marcelo. Boa aula aí. Boa aula. Fala de Cuba.
Boa aula. Isso aí. Fala de Cuba. Até sexta-feira que vem, Marcelo.
Com certeza. Beleza. Falo direto.
Marcelo, deixa eu só falar uma coisa com o Marcelo. Marcelo, entra no YouTube do Comitê Carioca, porque a gente fez um vídeo sobre o bloqueio de 20 minutos só, que esprememos assim, a Revolução Cubana, porque para falar do bloqueio tem que falar da Revolução. Tá lá. E assim, é copyleft. Pode baixar se quiser, pode usar quanto você quiser, tá bom? Mas passa para os seus alunos, que é importante.
Com certeza. Muito obrigado, gente. Até depois. Obrigado pela dica.
Então nós vamos entrar aqui agora no pequeno intervalinho, Carmen, já voltamos aqui para o nosso...
Beleza.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.